Mas pra ele vir depois?
5 pelo horário de Brasília.
Foi engraçado, preparando café pra ele.
Painel eletrônico sobre a proposta que altera as regras para a demarcação de terras indígenas, que está sendo discutida pela Comissão de Constituição e Justiça. Ontem, o relator da proposta, deputado Arthur Oliveira Maia, apresentou o seu parecer e, com um pedido de vista coletivo, adiou a discussão do projeto. O principal desses projetos, que está em análise na casa há 14 anos, submete a demarcação das terras indígenas ao Congresso Nacional. Lembrando que, atualmente, essa competência é do governo federal, através da FUNAI. A gente já conversou com a deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, sobre o assunto, e agora vamos debater o tema com o deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Câmara e também dos internautas que estão acompanhando aí a nossa imagem também pela rede social. Nós realmente estamos aí diante de uma discussão importantíssima para o país. Essa questão, ela precisa ser enfrentada. Essa é a minha posição. Sou defensor dos direitos humanos, sou defensor dos índios, com certeza tenho sangue indígena no meu DNA, então, enfrentar esse assunto. As pessoas querem fugir dele, eu não. Eu gosto de enfrentar porque, durante a nossa entrevista, nós vamos poder te passar assim, algumas preocupações que eu tenho em relação à causa no Brasil.
Pois é, deputado Giovanni Cherini, por que a situação atual não é, na visão de quem defende esse projeto, adequada para a demarcação das terras indígenas e outras questões referentes à titulação das terras indígenas?
É, a pergunta também, Márcio, a quem interessa que nós tenhamos essa insegurança jurídica hoje no Brasil em relação às terras indígenas? Foi aprovado na Constituição de 88, marco legal, que deveria ser demarcados todas as áreas que os índios estavam habitando, que estavam vivendo em cima dessas áreas. E essas áreas foram demarcadas, e foram demarcadas muitas outras. Hoje, no Brasil, é importantíssimo que a sociedade brasileira grave bem esses dados. São difíceis de gravar, porque são números astronômicos. E é bom a gente comparar. Por exemplo, hoje, a agricultura brasileira, que o pessoal fala que a agricultura, o agronegócio é um estorvo no Brasil, eu não penso assim. Eu penso que o agronegócio é a salvação do Brasil, né? Então, hoje, o agronegócio brasileiro, a pequena propriedade, o agricultor, ocupa 7,8%, dados da Embrapa, 7,8% do território nacional, com um pouco mais de 5 milhões de propriedades rurais. Olha só. A área indígena no Brasil, veja bem se o índio precisa de mais terra, precisa demarcar mais terra. Lógico que se precisar, o projeto de lei diz que a Câmara dos Deputados vai estudar esse assunto e não vai ser um antropólogo, porque hoje é um antropólogo, vou repetir, hoje um antropólogo diz se a terra é indígena ou não é. E depois a FUNAI assina embaixo. Né? Então, hoje nós temos 724 áreas indígenas no Brasil. Uma extensão de terra é até quase não serve no nosso computador. 117.377.553 hectares. Ou seja, 1.173.776 quilômetros quadrados. Isso é 13,8% das terras do país. Estão na mão dos índios. E eu não estou dizendo que é para tirar. Eu estou dizendo que chega de invasão de terras de agricultores que estão há mais de 100 anos, que são proprietários de boa fé, de mais de 100 anos com títulos de terras. que o antropólogo vai lá, faz um laudo, o cacique briga com os índios, o índio foge da aldeia e vai para a beira da estrada. Não pode expulsar índio da aldeia. Tem que ter direitos humanos dentro da aldeia. Tem muita injustiça dentro das aldeias indígenas no Brasil que nós precisamos corrigir e que, infelizmente, a FUNAI é um órgão conivente com esses assuntos. Então, eu quero enfrentar isso, eu quero que os índios sejam ricos. Aliás, os índios do Brasil são ricos. Os índios do Brasil são latifundiários. Sabe quanto representa, comparado a um país, as áreas indígenas no Brasil? Hoje, tem que somar o território da Inglaterra e da França para dar a quantidade de terras que os índios têm no Brasil. E eu estou dizendo para tirar as terras indígenas e nem para explorar a terra do índio. O índio é que tem que fazer essa exploração racional, né, como ele sempre fez. Então, hoje, 13,8% do território nacional é área indígena. E 7,8% é o tal agronegócio que muitos defensores dos índios são contra o agronegócio. Eu sou a favor dos índios e sou a favor do agronegócio. Então, veja bem, a França tem em torno aí, né, de 543 mil quilômetros quadrados. A Inglaterra tem em torno de 130 mil quilômetros quadrados. Tem que somar a Inglaterra e a França. E veja bem que eles têm em torno de 110 milhões de habitantes. Você sabe quantos índios tem no Brasil registrados? 840 mil. Em torno de 840 mil índios. Eu dividi as terras. Dá em torno de 150 hectares por índio no Brasil. 150 hectares por índio. Não importa se é criança, se é adulto, se é mulher ou homem. 150 hectares. Então, veja bem que em qualquer país do mundo, 150 hectares já é uma bela área. Mas no coletivo, se o índio pudesse explorar suas terras de forma racional, que infelizmente as ONGs não deixam, né? O grande mal desse país, infelizmente, na questão indígena, é a FUNAI e as ONGs. E a FUNAI, que não é indígena, que manda na FUNAI, né? Se é autogestão indígena, então vamos botar só índio na FUNAI, né? Ou eliminar a FUNAI. Se pegasse todo o dinheiro que é gasto na FUNAI e na CESAI, que é o órgão de saúde indígena, todo esse dinheiro dava para os índios serem mais ricos ainda e distribuir para eles, poderiam pagar um plano de saúde mais caro do Brasil, para terem saúde e uma vida plena. Mas o que acontece com a questão indígena é o Brasil, né? É que as coisas são muito com interesses exclusos à causa indígena. Os interesses exclusos quais são? Os interesses das ONGs que estão explorando. Olha, eu ouvi em muitos lugares do Brasil, inclusive na região amazônica, que tem aviãozinhos que chegam ali naqueles pousos que tem aeroportos dentro das áreas indígenas, e carregam ali ouro, carregam ali nióbio, carregam ali diamante, né? Porque ninguém pode entrar na área indígena, eles são tudo protegidos por essas ONGs que estão lá, aquelas pessoas, infelizmente, atrapalhando a vida dos índios. Como é que são os índios americanos? Como é que são os índios em outros países? A maioria, eles são iguais a todos, como deveria ser, né? As pessoas são iguais. Nós somos brasileiros iguais. Nós não temos algo a mais, mas o índio já teve a sua compensação. Então, agora, você continuar querendo mais terra, tirar terras agricultáveis, tirar terras de agricultores, cometer injustiças, não é racional e nem necessário. O que nós precisamos é discutir essas áreas indígenas, como elas estão sendo exploradas. Como elas estão sendo exploradas. Infelizmente, estão sendo feitos muitos contratos de gaveta, de arrendamento. Então, por que não fazer com que o índio tenha autonomia nas suas áreas e possa explorar e receber rendas. Agora, a renda, muitas vezes, sabe o que acontece? Como no Brasil, né? Vai para o cacique e o cacique não distribui. Então, os índios passam fome no Brasil, vivem de Bolsa Família, latifundiários. Veja bem, é isso que eu quero discutir. Se for esse projeto ou outro, infelizmente os fatalistas dizem assim, não, porque estão dizimando, mas não é por causa desse projeto. Se estão dizimando os índios é porque está errado o sistema. Por isso mesmo é que nós precisamos debater, discutir. Olha, será que a FUNAI presta um bom serviço? Será que essa história que eu já vi muitas aldeias que, infelizmente, viram centro de traficantes, infelizmente, que só entra a Polícia Federal, a Polícia Normal não pode entrar lá, né? Já aconteceu, índios presos, caciques presos das nossas aldeias no Rio Grande do Sul. O índio é gente boa, o índio tem que ser respeitado, mas, infelizmente, hoje o que tem ao redor do índio são os vendilhões do templo, são aqueles que querem fazer política em cima do índio, que querem eleger os seus candidatos em cima do índio. Agora, eu respeito, né, nós temos uma deputada, a Joênia, que é uma grande parlamentar, mas nós precisamos enfrentar isso. A questão indígena não é só dos índios, a questão indígena é do Brasil. A questão indígena também é minha, porque eu sou deputado eleito e acredito que, senão nós vamos ter que eleger indígena para cuidar da questão indígena, italianos para cuidar da questão dos italianos que vieram para o Brasil, alemães para cuidar da questão alemã que vieram para o Brasil. Ora, não é assim. Eu aceito, eu acho correto que os índios deem opinião e participem da vida do povo brasileiro, de maneira geral. E o meu sonho é que um dia nós não tenhamos cotas para nada. Não tenhamos cota para nada, que o respeito esteja para todos e a igualdade seja para todos. A igualdade para os negros, a igualdade para os índios. Agora, há uma discrepância muito grande na questão da terra no Brasil. Há uma discrepância muito grande. Infelizmente, nós temos aí os povos indígenas que poderiam ser ricos, ricos no Brasil, que nem nos Estados Unidos, tem caminhonetões, né? Serem ricos, porque todo mundo que começa a conviver com o capitalismo gosta do capitalismo, porque o capitalismo tem motivação, ele tem muita injustiça no capitalismo, muita coisa boa que tem no socialismo. Mas, infelizmente, o socialismo proíbe, né, as pessoas, tira a liberdade das pessoas, que é o caso de Cuba, da China, né, da Venezuela. Então, estamos vendo lá aquela tristeza em Roraima, né, daquela população venezuelana entrando no Brasil, morrendo de fome, num país riquíssimo que tem e que vai tudo embora para a Rússia, país que tem diamante e tem ouro, como é o caso, né, de estados brasileiros como a Amazônia, em geral, também temos riquezas, petróleo. Agora foi descobrindo petróleo na Guiana Inglesa, que é a Guiana Inglesa, na verdade, não gosto que chame assim, na verdade, lá é República Cooperativista da Guiana, 160 mil barris por dia de petróleo. Esse mesmo petróleo está lá em Roraima. Esse, o nióbio está lá em Roraima. E está onde? Nas áreas indígenas. E quem está explorando essas áreas indígenas? Ah, o garimpo. Por que que o garimpo entra de forma clandestina nas áreas indígenas? Será que os índios permitem e depois eles vão no Ministério Público denunciar essas áreas indígenas, esses garimpos? Agora, por que que nós não podemos discutir a exploração das nossas riquezas de forma racional e inteligente para que se preserve a natureza ao mesmo tempo e os próprios índios possam ter a riqueza dessas suas áreas? Eu tenho assim, meu sangue, meu nome é italiano, mas eu tenho muito sangue negro, muito sangue pelo duro e tenho também sangue indígena no meu DNA. Então, por isso é que eu defendo os direitos humanos. E tem que ter direitos humanos dentro das aldeias indígenas, porque, infelizmente, muitas vezes não respeitam os direitos humanos e prendem e surram os índios dentro das áreas indígenas, que tem que ser respeitado. Então, o índio também na área indígena tem que ter igualdade e respeito ao cidadão branco no Brasil. Esse é meu sonho. Agora, infelizmente, as ONGs e muitas áreas, muitas pessoas que acham que é intocável. Não é intocável, não. A questão indígena no Brasil não é intocável. Nós temos que enfrentar. Índio não pode passar fome. Índio não pode passar miséria com 117 bilhões, 377 mil, 553 mil hectares de terra. Maior que a França e maior que a Inglaterra junto. Onde tem 110 milhões de habitantes e são 840 mil índios. 840 mil índios. Será que precisa mais terra? Será que precisa tirar agricultor das suas terras para colocar índio com uma pessoa só que vai lá? Inclusive, teve casos onde esse antropólogo levou ossos indígenas, enterrou, para depois provar que ali era indígena. Que vergonha isso! Isso é uma bandidagem. A palavra certa é bandidagem. Nós temos que acabar com a bandidagem em relação a esse assunto. Um antropólogo dizer que ali é área indígena, onde os agricultores estão há mais de 100 anos, sendo que os índios não precisam mais de terra, que os índios precisam não expulsar aqueles que não concordam com o cacique dentro da aldeia. Eles expulsam aqueles que não concordam. Olha só a democracia. E esses defendem democracia. Eu defendo democracia, mas em áreas indígenas, direitos humanos, em áreas indígenas, direitos humanos com brancos, negros, índios, mulheres e gays e todas as gerações de povos que nós precisamos defender.
Bom, muito bem, nós ouvimos então o deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, a respeito do projeto que está sendo discutido na Comissão de Constituição e Justiça, alterando as regras para a demarcação de terras indígenas. Deputado, mais uma vez, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Eu que agradeço, Márcio, e quero dizer a toda a população indígena do Brasil e a todos os brasileiros, nós precisamos fazer um Brasil melhor. Mas só existe uma forma para fazer isso. É a gente colocar aquilo que eu sempre digo. O amor é que pode mudar o mundo. O amor é que pode mudar o mundo. Por isso, é com amor que nós precisamos tratar desses assuntos. E não com paixões escusas a essa grande paixão, que é cuidar de pessoas, ter direitos humanos acima de tudo e cuidar dos nossos índios brasileiros. E não explorar e usar os índios aos seus interesses. Muito obrigado, um abraço a todos.
Muito bem, este foi então o deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul. Agora que são 8 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília.